tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando tinha time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Opa, e aí galera do Futebol e Mulher? Eu sou Priscila Moraes e tô entrando em campo com seu programa de análise tática e estética do futebol. Para começar o programa de hoje, vamos dar boa tarde, né, para as nossas queridas componentes do nosso Futebol e Mulher. E aí, Malu?
Oi, Priscila. Oi, pessoal do Futebol e Mulher.
Fala, Camila. Uma
animação, hein, Malu?
Não, a Camila... Que isso,
cansadinha.
Fala, Camila.
E aí? Fala aí, beleza? Tranquilo.
Ah, tudo certo. Fala, Marcela Marta, a voz mais bonita da web.
Buenas tardes.
Tudo certo?
Tudo certo, voltando de férias aí, né? Feriadão prolongado, todo mundo
cansado.
Fernando de Noronha curtindo.
Oh, quem dera.
Praia, né?
Cara, vocês são muito chiques, né? Eu passei em Anchieta, sacou?
Eu passei trabalhando.
Então vamos lá, vamos começar o programa.
Os bombeiros são assim, quando a coisa tá difícil, tem que aparecer para apagar o fogo, então.
É, Marcelo, é. Tá toda boba.
Quem é o Marrenta aí? Marrentinho.
É. Marrentinho carioca.
Marrentinho é uruguaio.
Né? O mito.
Pra quem não sabe, esse é o Loco. É o Loco Abreu, que ontem fez um golaço, diga-se de passagem, na vitória do Botafogo nos últimos relés.
Botafogo? Aos 45, cara.
Exatamente. 45. Que sorte, hein,
Marcelo? Que vitória. Uma vitória fora de casa contra
Abreu
o Santos.
Abreu precisa de sorte.
Ah, Abreu é o bombeiro, né? Assim, não. Quando foi... tá pegando fogo, ele vai lá pra apagar.
Diz ele, né?
Ele acredita nisso.
Às vezes
nisso.
Ele acaba dando umas caneladas no fogo, mas... mas tem estrela, né? Sem dúvida.
Mas foi um jogo bom, assim, emocionante. Não foi um jogo bom tecnicamente,
Camila,
né?
Camila discorda dessa sua
Não, eu
observação.
Acho justamente isso. Eu acho que tecnicamente foi um erro de passe, assim, absurdos. Toda hora. Segundo tempo, então,
não,
virou uma
terrível.
Loucura, assim. Ninguém, o pessoal fazia um drible bonito, roubava a bola e dava um passe. Mas, sem dúvida, né? Chegou um momento que qualquer um dos dois podia ganhar. Tava
Exatamente.
Super aberto.
Tinha tanto erro que qualquer coisa
que
podia acontecer.
As pessoas tentando sair do meio de campo com uma vontade do caramba e esquecia que era futebol.
Esquecia a bola.
Esquecia a bola. Exatamente. Esquecia o companheiro.
Às vezes, o jogador corre tanto e tanta dedicação que esquece que...
É muita vontade
de fazer
gol. Tem que
acertar o passe, tem que cruzar, que tem que chutar.
Foi um jogo tenso. Isso, o primeiro tempo foi até
foi
bem.
Bom.
Foi bom, assim, o primeiro tempo. Eu gostei do primeiro tempo. Mas o segundo tempo não teve... Se não teve aquela... Aquele aspecto mais interessante da parte tática da partida, da parte técnica, principalmente.
Nem
estética, né? O Posse Bom não jogou. Então, não teve nem isso.
Foi.
Teve só aqueles belíssimos cabelos lá de Fábio Ferreira, Antônio Carlos.
É, Leandro, Neymar. Eu acho que foi o jogo Leandro com mais cabelo
Guerreiro,
feio do brasileiro,
Leandro Guerreiro,
cara.
Foi uma competição. Aquele cabelo raspado já tava bom.
Que coisa horrorosa.
O único que entrou com o cabelo ali direito foi o juiz, né? Porque o resto...
Nem reparei, cara. Nem reparei.
Tava tenso ali.
Eu vou tentar conseguir uma foto, então você quer ver o cabelo do juiz? Vai lá no nosso Twitter
não, o cabelo
agora,
do juiz
que a foto
juiz.
Já tá lá.
O juiz tava bonito não, né?
Não, era um cabelo. Hoje
bonito.
Em dia é raridade você ver gente com cabelo assim, direito assim. Não tem
o
nada,
juiz
nada
tá com
mais.
Aquele gelzinho, né, de juiz,
é,
pra
botou
ficar mais
foi.
Sério.
É gel ou é suor, cara? Porque
não
tem
é gel.
Essa, né?
Ah, pô, pessoal, o juiz acha que é autoridade, entendeu? Aí acho que tem que botar o gel. Qualquer dia você aparece terno e gravata, assim.
Mas foi razoável, né, Marcela, pra torcer.
Não, é... Não, pra torcer foi ótimo, né?
Pô, três pontos, né?
Foi melhor do que ótimo, foi?
Podia ter feito até de barriga, né? Tava valendo.
Tipo, podia ser de qualquer coisa.
De mão, impedido.
É, tanto faz.
Do Jeff.
Tá valendo. O Jefferson podia fazer gol, né, cara? Tava merecendo.
Exatamente. Jefferson merecia.
Merecia um gol.
Porque o Jefferson lá embaixo da trava, ele marca muitos gols, cara. Ele salva.
Ó, o Jefferson foi tenso ontem. O Jefferson mitou. Ontem ele tava inspirado. Não que ele não venha, não venha tendo uma temporada inspirada, porque ele já vem bem há muito tempo. Aliás, essa convocação do Mano, entendeu? A cada partida, desde que ele foi convocado, ele vem provando que ele merecia.
Não, eu acho que ele tá melhor depois da
convocação. É, eu também.
Assim, antes da convocação ele tava bem e tal. Mas tava. Depois da convocação ele passou a fazer vários milagres.
Acho que ele, ele percebeu que ele tem que fazer milagre pra continuar sendo
que
convocado.
Que a concorrência é difícil.
Pois é.
Que bom, pelo menos a convocação do Mano tá servindo pra
serve
isso, né? Tinha que servir pra todos.
Não, eles. É, e bom pra ele, melhor pra gente, né?
É.
Melhor pra
não, gente. E é bom...
Melhor pro Botafogo.
É bom porque ele não subiu no salto.
Eu super pensando, né, como torcedor,
é porque isso,
brasileiro e tal.
Isso acontece muito. O jogador é convocado pra seleção e volta achando que é a rainha da cocada preta, né? Não. Ah, não, agora eu tô na seleção, não preciso
mais. Ele continua se dedicando.
E ele tá bem,
o Santos, né? O Santos tá sofrendo com as vendas que teve no meio do ano e com a lesão do Ganso. Então, só teve o Neymar num time pra resolver tudo. Então, viram que vai ser meio tenso esse final de esse segundo turno de Campeonato
e
Brasileiro
pro
Santos.
O Neymar que tava jogando que nem um.
É, o Neymar teve
se o Neymar tá mal, o time do Santos
ele
vai...
fez algumas boas jogadinhas. Ele,
ele começou
muito,
bem. Começou o jogo bem. Aliás,
não
foi... ele não é consistente, o Neymar. Acho que ele chegou numa fase de ter aquele futebol todo... Bom sempre,
eu acho que ele
assim,
pode
né?
ser, se ele tiver um time que tipo, ele tem que pegar a bola no meio campo e fazer gol.
Eu
sabe?
Acho que ele até nos últimos jogos do Santos ele tá
tem feito
ele
diferença.
Tá feito a diferença, porque realmente o time do Santos passou a ter um time comum com o Neymar. Que é uma diferença, realmente.
É um time mais um, né?
Então, quando o Neymar
sem o
não tá
Ganso,
numa
cara,
noite...
Faz
muito...
muita diferença.
Não, ele tá sem o Ganso, tá sem o Léo, tem o Rodriguinho, tem umas desfalques
Mas
o Santos.
O Santos até começou bem a partida. Aliás,
começou.
Todos os comentaristas falando isso, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser dita, porque realmente é verdade. Eu critico muito o Joel, porque eu acho que o Joel é meio maluco às vezes, mas ontem...
Você é
corneteira, o Santos,
né?
Eu sou corneteira mesmo.
É pessimista.
Não tem vergonha nenhuma de falar isso.
Pega a bubuzela aí.
O Santos começou bem a partida. E o Neymar, inclusive, começou bem a partida. Começou dando um belo trabalho ali. Uns 15 primeiros minutos. Dos dois primeiros
dois tempos.
O Santos deu um calor ali. O Jefferson fez umas defesas de cinema ali.
Mas assim, eu vi parte do jogo quando meu pai deixava eu ver. E o Botafogo também, no primeiro tempo, deu uma pressão.
Depois,
assim,
não,
o Santos até fiquei surpreso, tava marcando em
depois
cima.
Depois igualou. Depois daquele susto inicial. Depois do susto inicial, o Botafogo passou. Até quando terminou o primeiro tempo, o Botafogo tava melhor.
Tava melhor.
Tava melhor.
Mas nos Botafogo... 15 primeiros minutos, o Santos teve chance.
Aí é que eu vou elogiar o Joel, porque o segundo tempo não foi tão assim, o jogo foi mais. Aleatório no segundo tempo, não teve tanta...
Pelada.
Não teve pelada.
Peladinha do churrasco, do domingão.
Tentando usar eufemismo, a Camila foi direto ao ponto. Foi mais uma pelada. Uma pelada emocionante do ponto de vista...
Botafogo?
De torcedor, entendeu?
Torcedor.
Foi
do
emocionante.
Ponto vista,
do meu
né?
ponto de vista. Foi tenso, foi um jogo tenso. Mas o Joel, quando a marcação encaixou ali no primeiro tempo, o Botafogo passou a tomar conta do jogo, apesar de não ter criado muitas oportunidades de gol. O Santos até criou mais. Mas foi realmente uma estratégia interessante. O Joel foi muito inteligente, porque eu nunca vi o Botafogo uma marcação tão certinha. Assim. É difícil você ver o Botafogo encaixar a marcação tão direitinho. O Neymar sumiu da partida. Dali em diante, você não viu mais o Neymar em campo. Sabe? Anulou completamente aquele que é hoje. A única válvula de escape realmente funcional do Santos é o Neymar. Eles dependem da qualidade técnica do Neymar, da individualidade do Neymar. Porque
e
o time
isso também já
perdeu
é esperado.
Muito.
Acho que qualquer outro time que vai jogar contra o Santos vai tentar fazer qualquer coisa pra tentar parar o Neymar.
É, porque antes eles tinham que fazer isso com vários jogadores. Agora sem os outros, ficou só no Neymar.
Mas deu certo, porque... E não foi nenhuma marcação...
Individual.
É, não, até teve um pouco de marcação individual.
Mas
sim.
Variava por setores, né?
Mas isso tá, variava
teve um lance
os jogadores. Pra não ficar sobrecarregado, porque o Neymar gosta de cavar a falta.
E não,
né?
o Neymar
transita, corre muito mais.
Ele
que
transita
os jogadores
bastante
no
campo. Teve um lance que o Leandro Guerreiro roubou a bola e saiu jogando aquela coisa. Aí o Leandro Guerreiro tocou a bola no gel. Ô, Leandro, o Neymar lá! Aí o cara voltou correndo. O Botafogo tava com a bola. Mas ele voltou pra marcar o Neymar.
Não,
porque...
o Joel, ele tem mesmo essa visão muito ampla de tudo que tá acontecendo, né, cara? Isso é maneiro. As substituições que ele fez no meio do jogo, todo mundo fala assim, não, por quê? E tinha muito embasamento pro que tava acontecendo. Eu acho que ele é muito disso. Ele não, sei lá, ele não se preocupa com o que pode acontecer ou não. Ele vai vendo, com o decorrer do jogo, o que ele pode fazer e o que ele tem no banco. E foi isso que ele fez
mesmo. Não, na verdade, às vezes ele cisma com umas substituições aí, né? As substituições da moda do Joel, ele faz, às vezes.
Escolheu. Agora
agora até que tá boa. Faz sentido o que ele está fazendo.
Não,
mas
fez
ele,
total sentido.
Ele faz quase todo jogo agora. Daqui a pouco o pessoal começa a visualizar isso, vai ter que trocar, porque ele bota sempre o Caio e o Edno. O Caio e o Edno vão pro jogo feliz, porque ele sabe, hoje eu vou entrar. Não importa o que acontecer.
Não tem a possibilidade dele não entrar.
É,
não
existe, se o time tá ganhando, ele põe. Se o time tá perdendo, ele põe. Empatando, ele põe. Então...
As pessoas estão falando muito do Jefferson, que realmente fez um partidaço. Que apesar de tudo, o Santos finalizou boas vezes, foram defesas muito difíceis, e o Abreu, né, que entrou no metade do segundo tempo, foi lá e fez o golaço de craque, e ele teve que ter uma calma ali naquela hora.
Foi um golaço de craque, né?
Não, foi golaço. Se ele fizer um golaço de craque por jogo, não importa.
Mas ele não vai fazer mais.
Ele não vai fazer mais. Não precisa nem ser um golaço
já
de craque, pode ser um gol normal.
Ele justamente não é craque, então já fez um golaço
ele é
de craque.
E isso não acontece normalmente, vamos deixar bem claro. Normal não é ser assim.
Agora, tudo bem que é engraçadinho a gente ouvir o louco virar e falar, não, porque eu sou bombeiro é assim mesmo. Mas é meio arrogância, né, gente?
Meio?
Ele virar assim...
Aí ele tá chateadaço, né, com a situação de ficar no banco.
Assim. Pô, mas eu acho que assim... Pô, humildade acima de tudo, entendeu? Pô, ele sabe que ele vai... Ele
depois da Copa do Mundo, ele tá se achando.
Ele tá se achando, e
a torcida também. Criou todo um negócio em cima
do Cabreiro.
Ele
voltou da Copa do Mundo com certeza achando que ele ia ser...
Que ele ia ser titular.
Super festejado, titular. A volta dele ia ser boa pra caramba. Não, mas o Botafogo tava numa arrancada sem ele.
Não contava com o Jobson.
Vamos estar numa arrancada sem
ele.
E pro
ele
Joel,
não contou com
pro
isso,
Joel, né? Botar o Abreu é mudar muito. Mudar muito. Pra mim é mudar muito no Botafogo. E não vai. Não tem porquê.
Eu acho o Abreu um jogador extremamente útil, mas. Não, nesse momento, eu acho que ele não é o jogador principal.
Não, eu acho que ele funciona se o Joel quiser mudar o esquema numa partida, ver que não tá dando certo, vai mudar o esquema no segundo tempo. Assim, só que o jeito normal do Botafogo jogar não é com o Abreu, entendeu?
Então, pra finalizar o assunto. Aquelas.
É mesmo, muito fácil o Botafogo já. Vamos
Vou fazer o último elogio, que é o Marcelo Matos, cara. Porque eu demorei muito a falar do Marcelo Matos. Eu não queria dar o braço a torcer, mas. Bom, o Marcelo Matos tá jogando muito, viu? Tá merecendo. Um prêmiozinho.
Bom, e com essa.
Prêmiozinho elogio do.
Estourou o tempo de Botafogo já. Agora só daqui a 3 semanas.
Nosso ouvinte, que com essa vitória o Botafogo tá em terceiro lugar e agora ele está a 4 pontos do Corinthians, que ainda tem um jogo a menos, né?
O Corinthians tem um jogo a menos.
Contra o Vascão.
Vai ser o jogo contra o Vasco e. Eu não sei o que esperar desse jogo.
É jogo difícil, né? Porque
a gente também não tem nenhuma vascaína aqui pra falar do Vasco,
vamos
desse
falar do Vasco,
próximo jogo, né?
Vamos falar do Vasco. Vamos falar
o
do
Vasco que jogou agora, o último jogo foi contra o
Atlético Mineiro ontem.
Ontem não, nesta quinta.
Como é que foi o jogo? Alguém viu o jogo?
Não. Eu acompanhei mais ou menos, assim, junto com o Botafogo, eu fico ali no voltar, sabe? Aquela tecla do botão da net. Voltar. O jogo tá ruim, vai pedir de meta, voltar.
Voltar.
Aí eu acompanho. Mas já ouvi mais o jogo do Botafogo, mas eu acompanhei alguma coisa do Vasco, assim. Não sei, nenhum dos dois times, acho que o empate ficou bom. Pelo que eu vi, o Vasco não conseguiu sufocar, que nem teoricamente você faz em casa. O Atlético também não chegou muito. No final do jogo até o Atlético deu uma pressão, tanto que o gol foi mais pro fim, né, o pênalti. Acho que o empate foi bom. Foi bom, assim, foi ruim pro Vasco, porque tava jogando em casa com o time em crise.
Eu achei que o Vasco fosse ganhar.
Quando o time em crise, o Vasco, teoricamente, nessa série invicta, não sei o que lá.
Atlético tá na zona, né?
Na zona. Fez 18 pontos, é o primeiro fora da zona.
E teve o...
4 pontos do Flamengo.
Mas o Vasco jogou desfalcado, né, cara? Isso foi ruim. O Vasco jogou sem o Felipe, que já vinha de fora, sem o Zé Roberto, sem o Carlos Alberto. Ou seja, tipo, os três estrelas... Não jogaram, aí realmente modifica muito o time. Jogar sem os três caras que são
então,
os caras.
O empate eu acho que foi digno, pelo menos, né?
Mas
o que o Vasco tava apresentando ali, então.
Eu achei que eles tomaram o gol no final do jogo. Então eles estavam contando que fosse
pro Vasco caindo, ficou com gosto de derrota. Mas
pro
eu acho pelo jogo.
Ótimo.
Mas o PC Guzmão saiu do jogo quase querendo bater em todo mundo, porque, segundo ele, o pênalti não existia.
Eu não entendi.
Não era pra ter sido pênalti. Ou a falta lá.
Eu achei que a falta que ele pediu no ataque também achei que foi. O cara meio que deu um carrinho, mas só que na bola. Aqui no Brasil a gente tem que. A gente acha que
carrinho não vale, né? Eu sou totalmente contra
o pessoal. Aqui no Brasil, carrinho não vale. Parece que tá escrito na regra. Se a carrinha falta, não é. Você tem que até dar um mérito pras pessoas que sabem dar o carrinho.
Sabem dar carrinho.
E tem gente que sabe dar carrinho muito bem. Aqui no Brasil, não. O cara nem tocou no outro, só porque ele deu carrinho. Falta. Eu não achei que foi falta. Eu achei que o lance seguiu.
E foi um pênalti claríssimo, né?
A gente pode falar que o juiz foi mal. O juiz foi mal, pelo que eu vi, ele invertia várias faltas, fazia várias cagadas. Aquela coisa de juiz brasileiro. Não. Faz cagada, normal. Mas na hora do lance capital, do pênalti, ele acertou. Então, não sei, não entendi. Porque não, mas é
normal reclamar. Reclamar, né?
Nada de chororô.
Reclamar ele é degolo, né? Reclamar do time, Brasil,
não
saco,
isso arbitrário. Aí o técnico, não contente os jogadores reclamarem no jogo, o técnico depois vai pra coletiva e reclama na coletiva. É. Pô, não podia, sabe?
O PC,
sabe?
Por exemplo, saco. Ontem perdeu a compostura, entendeu?
Foi ele.
Ele saiu falando que era uma vergonha, que não sei o que. Isso aqui fica meio vergonhoso até, né?
Ele extrapolou.
Você fica com vergonha alheia vendo a TV.
Ele que tá fazendo um trabalho super legal no Vasco.
Ele quase brigou com o jornalista.
O único
nada a ver,
eu
não entendi esse motivo desse...
Opa, tem um telefone tocando aí na nossa...
É o meu. Quem é, hein? Quem é, hein?
Ah, tricolou esse mesmo, né? Mal educado.
Não tem respeito
de compromissos aí.
Mas é o agente da Camila.
E aí, com essa... A gente não fica esperando o próximo jogo do Vasco, que vai ser sábado, né? Contra o...
Não, é domingo.
Palmeiras.
Domingo.
Não. É, domingo, dia 12 de setembro, contra o Palmeiras.
Deve ser o jogo da emissora, não?
É o jogo da emissora, será?
4 da tarde?
É.
Palmeiras e Vasco?
Palmeiras 4
da tarde,
Vasco, isso. E Palmeiras que tá
Flamengo
com o Filipão
joga
lá,
em
né?
Casa.
Numa crise, né? Você.
Palmeiras? Não,
digamos.
Não chega a ser crise, mas tá uma decepção, né? Vocês, quando você espera chegar com o Filipão, você pensa o quê? Vai disputar o título. Aí quando o time tá no meio da tabela, realmente decepção total, né?
Então, aproveitando que a gente tá falando em decepção, né, Malu? Vamos falar da nossa decepção?
É o quê? Comigo?
Não,
decepção? Não. Sarcasmo aqui, né, professor?
Pois é, a gente o que no último programa falou pra caramba das duas contratações do nosso rubro-negro.
D2.
E aí o que aconteceu?
Isso que dá demorar pra gravar de novo.
O que não está acontecendo, na verdade, né, é que David e Diogo estão...
O David, ele entrou...
Uma atuação chula, né?
Ele estreou, perdeu o gol e tal, na cara e tal... Só que a minha decepção, na verdade, é o Diogo, principalmente no último jogo, que ele fez aquela cagada, desculpa a palavra, que primeiro fez uma falta de ataque no Richard, não fez o menor sentido, totalmente necessário, ainda tentou cavar um pênalti ridículo, e foi acabando sendo expulso no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo.
Por quê, né, gente?
Com o Flamengo perdendo de 1-0 já, sabe? Então, tipo, foi
e
totalmente...
O primeiro gol foi
infantil
muito...
Infantil isso,
foi
cara.
Foi aos 8 minutos do primeiro tempo, não foi?
Foi, não. Então, foi juntou... Muito, o jogo do Flamengo teve uma série de fatores que eu não entendi. Primeiro, o Diogo ter essa atitude. O Silas, que trocou, tirou o Correia e botou o Vinícius Pacheco 20 minutos do primeiro
Caramba,
tempo.
Caramba, por que
ele
isso?
Falou, o Correia saiu chorando do campo e o Silas virou pra ele e falou que ele tinha que consertar o time. Ele escalou o time 20 minutos antes e não sabia escalar o time, mas enfim. E é isso, aí o Flamengo agora vai enfrentar o Vitória em casa, que não é, é em volta redonda o jogo, né?
É.
E sei lá, cara, eu espero, tem que ser eles, né? Então tem que, não vai ter o Diogo, que tá suspenso, não tem o Léo Moura, não tem o Williams, que é o melhor
Renato
jogador
Abreu
do...
Renato Abreu foi barrado também.
O Renato Abreu, ele falou que ele não tem condições físicas.
É, ele
tá fora de forma.
Forçaram a entrada dele, viu que
pois
ele não tá jogando nada, e aí vai ficar...
Agora, o que eu tenho de verdade agora. É o Williams, que não vai jogar, e atualmente é o melhor jogador do Flamengo.
Ah,
tá roubando muita bola.
É uma perda
e inclusive, deu um chute no jogo do São Paulo, assim, bacana.
Bonito pra caramba.
Bacana. Isso dá um chute bacana na torcida do Flamengo, já é...
Já ganhou 10. Pra você ver, até o Williams tá tentando fazer gol, sabe? Pra ver se
ele vai. E olha que a gente deu bastante tempo pra dupla do Flamengo fazer um gol, né? Porque a gente já tem, sei lá, duas semanas que a gente não grava.
Mas eles não jogaram. No jogo que o David estreou,
a semana inteira a gente não gravou. A gente deu tipo três rodadas. A gente deu três rodadas pra ele abrir.
Não, mas eles só jogaram juntos uma vez.
Ah, mas o Diogo tá jogando aí, né? Jogou já.
Mas eu tô falando dos dois juntos. Foi um jogo que ainda não foi. Mas eu nem sei se o David vai jogar nesse jogo.
Não vai?
Tem que jogar, né? Porque se não tem jogo, não tem
ele andou
gente.
Reclamando que tava fora de forma e tal. Realmente
tá visível fora de forma.
Mas dentro da necessidade...
A camisa dele tá ficando meio quadrada nele.
Mas
dá pra
foi
ver
o que o Silas...
Pegou a GG, né? Pegou a GG.
Foi
o que
tá
o Silas falou, cara. O Flamengo não tem tempo de esperar os caras entrarem em forma física fora de jogo, cara. O Flamengo é o primeiro...
Agora, cara, isso que eu acho incrível. Sério, eu tô, sei lá, viajando muito, assim. Mas o cara sabe que... Sabe não, ele espera que vai ser contratado por um time. Ele fica parado um tempinho e não se cuida, sacou?
Mas é alto rendimento. Não é a mesma coisa você se cuidar e você... Uma rotina
que
de trabalho,
isso, gente?
Entendeu?
Mas aí, sei lá, arruma um cara.
Eu acho
cara
que tem casos e casos,
ficar...
né? Tem casos e casos.
Eu acho que o David tá tão... Eu acho que o David e o Renato Abreu é questão de adaptação pra cá, entendeu? Pro Brasil. Não é tipo Val Baiano realmente tá assim,
tá.
Sei lá, 5, 10 quilos.
Ele falou que
gordo. O Ronaldo também diz que não. Mas...
O Ronaldo tá gordo?
Mas Mas é o que o Goza falou, eles têm que botar pra jogar, porque o Flamengo é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tá a 4 pontos do Atlético, sabe? Mas tá ali. Então tem como já, ele tem que ligar o alerta.
Tá perigando, gente, tá perigando.
Tem que ligar o
negócio é que eles chegaram num momento crítico do campeonato, o Flamengo necessitando muito de atacante, no mês de setembro, que é o mês em que tem rodada meio de semana, final de semana, não dá tempo pra eles, entendeu? Eles têm que chegar e têm que jogar do jeito que tá. E aí é que tá o problema, a diretoria que deveria ter analisadas as condições dos jogadores pra pensar se valeria.
Não, a questão, o Flamengo já sabe.
O Flamengo já sabia que ia perder. O Adriano e o Wagner Rosa.
Já sabia isso desde o começo do campeonato.
Já tinha que ter se mexido há muito
tempo. Mas o problema é o Rogério Lourenço, o outro técnico, que indicou o Valbaiano pra ser contratado. Aí que levou o Valbaiano, né? Pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? O Diogo e o David foram uma forma, a única que conseguiram de tentar resolver isso. Com o dinheiro que o Flamengo tá disposto a pagar e com... E no uma véspera de fechar a janela, entendeu?
Que é um bom dinheiro.
Que eu
dinheiro.
Acho que foram duas contratações, ok. Eu acho que eles podem...
Pode render.
Só que tem que botar pra jogar. E nesse de botar pra jogar fora de ritmo, eles vão se queimar com a torcida e vão correr. Corre o risco do David perder aquele gol que ele não perderia, talvez, normalmente, se estivesse jogando há mais tempo, com ritmo de jogo. Mas... tem que botar mesmo. E... O problema é que, por exemplo, o Pet, que é o meia, ele não aguenta jogar quarto domingo. O William, chega uma hora que ele realmente vai sentir. Ele vai estar porque tá sentindo cansaço muscular. O cara corre não sei quanto quilômetros por jogo.
É um momento tenso do campeonato.
Não tem elenco.
O Dorival Júnior falou isso na coletiva ontem. Ele perdeu 1 milhão de jogadores e ele não tem tempo de treinar o time dele pra adaptar um esquema diferente. A mesma coisa acontece no Flamengo. Eles precisam de atacante. O atacante tá fora de forma, vai fazer o quê?
Tem que botar ele mesmo.
É o momento crítico do campeonato agora. Entendeu? Não pode dar mole agora.
Falando em crise, a gente vai pular para outro assunto agora.
Não, mas olha só, o Flamengo está numa crise constante. Não, ele está numa crise constante. Vai ser notícia quando ele não estiver
desde
em crise.
Desde que começou o campeonato.
Mas é aquilo, a gente está esperando o Flamengo para 2011. Isso já
mas isso eu tô
o Flamengo
desde...
ganha o campeonato,
mas
continua
a questão
em crise.
A crise do Flamengo é uma crise técnica, atualmente. Desde que saiu o Wagner Love, o Adriano, que eram as pessoas que... Beleza, tinha crise, mas eram outras crises naquela época. Era crise de comportamento. Hoje em dia é uma crise técnica que acaba... Na realidade, acaba sendo mais séria, né?
É mais séria, porque o comportamento você dá uma chamada.
Você vê o cara entrando em campo, não faz nada, é desesperador.
E esse porque o Flamengo, esse campeonato... crise do Love e do Adriano, ainda conseguiu ser campeão, né? Assim, início de crise, porque até lá o Adriano ainda tava na moralzinho, o Love também.
É, o Love chegou esse ano.
E assim, aquele negócio, tipo, você tinha o Adriano na favela, o Wagner Love no baile funk, mas os caras jogavam, entendeu? Agora não tem saída.
Não tem.
São aqueles jogadores, ou aquilo funciona, não tem mais como ter transferência, talvez do Inter, mas, sabe, isso...
Isso mostra um problema crônico do Flamengo. O Flamengo ganha o campeonato e nem assim consegue se organizar o suficiente pra ter uma temporada tranquila. Parece que gosta de ter problema.
Mas eu acho que não é do Flamengo, não, cara.
Não
é, essa
é de todos os clubes.
Aqui no Rio, então,
é
de um tal de um time disputar pra não cair no ano, no outro ser quase campeão, não sei o que, no outro ser campeão, não sei o que lá, no outro disputar.
Absurda, né?
É tipo, você nunca
mas
sabe.
Talvez eu fosse ingênua. Mas eu imaginava que.
Ele lutou no rebaixamento não sei quantos anos, aí teve um ano que deu aquela arrancada do rebaixamento pra Libertadores, aí no ano seguinte foi campeão brasileiro. A lógica é que no ano seguinte ele vai lutar de novo pra não ser rebaixado, e aí no outro ano...
A lógica não.
Eu imaginava que a hora que alguém fosse campeão, isso fosse servir pra dar uma... Não, vamos parar e ver o que deu certo.
O Wagner Love, claramente...
O Wagner Love chegou esse ano, gente.
Com o Adriano, que claramente ia embora. Eu tinha surpresa que ele ficou porque tinha Libertadores, então ele ia ficar jogar Libertadores. Mas era óbvio que ele ia sair, ele não ia continuar aqui, sei lá, campeão brasileiro.
A verdade é que de 2007 pra cá o Flamengo fez boas campanhas, porque manteve uma base. Só que sim.
Agora tá sem time.
Só que assim, essa base até tá aí ainda. Só que perdeu referências importantes, entendeu? Perdeu referências super importantes. No ataque é um setor assim, se desmantelou. E o Pet realmente é no... Pô, o Pet não, o Pet de 2001, ele joga... Não. Ele tem limitações físicas, apesar de ele ainda reinar com 37 anos, né?
Mas o Paulo Baia.
Mas só que essa crise técnica... Eu não acho que o time do Flamengo é tão ruim, não, cara. Não acho que é ruim. A questão é que realmente tem que... Até esperar os jogadores entrarem em forma, os jogadores começarem a voltar a jogar bem, e aí muda técnico, e aí aí começa a ter caos político por trás, porque o time não tá rendendo, aí é aquela coisa, né? Aí agora é só ano que vem
Flamengo
mesmo.
Isso é o retrato do futebol carioca.
O futebol carioca é mestre nisso, cara. Mestre. É uma zona total.
Dá
aula.
E continuando nessa parte de crise, a gente vai pro intervalo rápido agora. Nosso programa sertanejo, vocês não perceberam, né?
Sertanejo universitário?
Hoje o nosso programa tá sertanejo universitário.
A gente tá na universidade.
É, a gente tá numa universidade, exatamente. Aliás, o Sérgio Reis outro dia ficou boladão, não. Ele tava falando que isso não é sertanejo, mas enfim, isso não é assunto pro nosso programa. A gente vai ouvir agora Fernando Sorocaba com Paga Pau. Olha que delícia, gente.
Nossa!
Nossa senhora! O Última Mulher, volta já já.
Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Joga na minha frente, me engana não. Feito cobra mal matada, ela rebola, eu passo mal. Com o nariz empinado, ela é a tal. Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir. Mas seu grito, olha a bruxa,
agora olhou.
Vem discutir, sua psicologia tá um tanto quanto errada. Ou me aceita de uma vez, ou tá danada. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Será que ela quer ou não quer?
Não sei, rapaz, só sei que ela paga pau.
Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão. Se joga na minha frente, me engana não. Feito cobra mal matada, ela rebola, eu passo mal. Com o nariz empinado, ela é a tal. Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir. Mas seu grito, olha a bruxa, vem discutir. Sua psicologia tá um tanto quanto errada. Ou me aceita de uma vez, ou tá danada. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau.
É, galera, sertanejo universitário. É a parada que tá na moda agora, né? Nas casas de show.
Acho que sim, né?
Casas de show.
Então vamos voltar agora com o Futebol é Mulher, seu programa de análise tática e estética do futebol brasileiro e
estética. A gente nem tem fala de estética, né?
É, a gente até pede desculpa para os nossos ouvintes, porque a estética tá meio
na segunda a gente vai gravar, a gente fala, porque vai ter campeonato europeu, a gente pode comentar.
É.
Então, para começar o nosso segundo tempo do nosso programa, que a gente tava falando de crises, vamos falar numa crisezinha aqui,
crise,
ó.
Nas Laranjeiras.
A última declaração do Fred.
O médico do Fluminense acabou falando que eu só tava inseguro, com tendão, devido às várias lesões que eu tive no passado, acabou passando uma certa imagem que eu não estou querendo jogar por causa de dorzinha no meu tendão de Aquiles. E, na verdade, foi comprovada ontem no exame que eu fiz em São Paulo que eu tenho uma lesão de grau 1, 1 centímetro no mesmo músculo.
É, Fred culpou o médico, né? Que falou o seguinte...
Poucas vezes eu vi tanta bobagem junto. Eu acho que o Fred não é uma pessoa avalizada para falar de medicina ou de julgar uma série de coisas. É um atleta que tinha liberdade para sentar comigo e conversar como tantas vezes precisou. Vários estiramentos musculares curados no Fluminense, inclusive a outra panturrilha. Agora, infelizmente, tem que aparecer um culpado, né? E ele elegeu o culpado uma pessoa que esteve do lado dele o tempo todo.
É, toma. Resultado, médico do Fluminense... Tchau, adeus ao clube e agora o Fluminense tá saindo.
Esse negócio, eu li as declarações, não é que ele deu tchau, né? Ele falou que ele não continua trabalhando, foi tipo, né? Óbvio que ele vai acabando o tchau porque não vamos deixar o Fred de lado, mas...
Não,
as pessoas... Porque ele falou, não vou continuar trabalhando num lugar que permite isso, 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 mas...
É, ele falou que não vai continuar, que não tem mais clima, disse que ia até conversar.
Ele falou que não volta, né?
Mas que não tem mais clima, não tem mais clima mesmo, né? Não tem mais clima.
Enquanto o Fred estiver lá, ele não vai ficar. É,
exatamente. Eu não ficaria, até porque, gente.
Eu também não ficaria.
Médico é uma coisa, é aquele negócio. Se você contesta médico, o médico se sente super ferido, né? Não, porque é como se ele fosse a.
É, essa questão médica.
Fosse a palavra final no mundo sobre
o. Mas é o moleque ele falando, né? O médico do Fluminense.
Ele é calmo mesmo.
É,
ele
é calmo.
Essa questão médica, realmente, a gente não dá pra saber.
Não,
assim,
tem como
não posso falar, não, mas o Fred realmente tá só de dorzinha ou tá lesão.
Chinelinho.
Não dá pra saber, não vi nenhum exame, mesmo se eu vi, eu não vou,
saber,
não vou fazer ideia se tem grau 1, se tem grau 5, né? Mas só que é revoltante essa questão. Por incrível que pareça, essa questão Fluminense é uma crise de comunicação, cara. Nada mais é do que isso.
Tipo, as coisas... Assessoria de imprensa
assessoria...
dando show de bola, hein?
Dando show de não trabalhar, assim, né?
Porque
esse médico do Fluminense, que é o chefe do departamento médico, que é o Michel Simoni, era, né? Ele fala na comunidade do Fluminense, no Orkut, coisas sobre o Fluminense. E quando ele fala isso, ele não é tipo só uma pessoa falando, um torcedor. Ele é um médico.
Ele falou isso
na comunidade do Fluminense, esse negócio do Fred meio que falou sobre o resto, que o Fred tava inseguro, sei o quê, e pegou muito mal no meio das torcidas. Muita gente começou a falar, então tá de chinelo mesmo, entendeu? Então, tipo, é um erro de comunicação, porque ele não tem que falar no Orkut, obviamente, vazar informações internas, não deveria, né? Não deveria. Se fosse um lugar sério, não deveria fazer isso. E ao mesmo tempo, o Fred não tem que jogar as coisas no ventilador. Com consentimento das pessoas do clube. Porque ele
que não foi ele dando entrevista
assim,
para um
não,
jornal.
Não, vou ali no hotel marcar essa entrevista. Não, ele deu isso no clube. Todo mundo do clube sabia. O diretor do Fluminense, do vice-presidente, estava do lado dele. Sabia que ele ia jogar tudo no ventilador. E o assessor do Fluminense não devia estar, né? Ou devia estar se descabelando com pinça, assim. Porque não é possível. É tipo uma crise absurda, assim. E depois, o mais engraçado, depois de toda essa confusão, no líder do campeonato, que tinha ganhado ontem, que também é outra coisa incrível, né? O vice-presidente do Fluminense falou assim: não, mas a gente vai resolver as coisas internamente.
Ah, sim, agora ele vai resolver as coisas internamente.
Sim, o quê?
Então pra que se espera?
Ah, internamente é o quê? Dentro do planeta Terra, então, né? Que isso? Porque todo mundo sabe
agora
o que tá acontecendo. Tipo,
eu tenho uma curiosidade, o que o Muricy acha disso?
É, o Muricy, coitado, deve estar. Tá... Nossa.
O Muricy deve ter olhado aqui, puta.
Onde
que
eu me meti essa confusão toda? Eu quero trabalhar, os caras ficam falando.
Deixa o homem trabalhar, diria o Digo.
Dizia meu pai, onde eu fui amarrar
o
meu
sorte, rico. A sorte que é o Muricy, cara. Então ele vai segurar um pouco ali, eu acho que ele. Pela toda a experiência dele, não vai deixar essa... Eu também acho,
assim,
acho que não vai acontecer.
Eu acho que ele vai ficar.
Ele vai ficar
puto,
mas ele não vai deixar essa crise assim atrapalhar o trabalho dele, assim, né? A construção que ele tá fazendo do time, eu acho. Pela experiência que ele tem, que ele já deve ter passado por isso também. Então, sorte que é ele, porque se fosse algum outro. Se fosse o Renato Gaúcho, imagina. já estaria falando, né? Jogador meu tá aqui pra noite mesmo. Um shoppingzinho uma vez por semana não atrapalha.
Tem mais o que fazer orgia mesmo.
Ele tá sentado.
Eu quero falar,
eu gosto muito do Renato. Eu acho assim, que ele é um cara que importante pro futebol, porque foge um pouco da.
É porque ele fala esse tipo de coisa.
Só que quem contrata ele contrata o técnico e a língua. Então, tipo, sofre muito, entendeu? Mas.
Cara, imagina.
Eu acho que o município talvez consiga administrar, mas é uma crise, assim, é uma coisa absurda. Que o Fluminense...
É uma crise muito idiota,
é verdade. Crise boba.
É totalmente desnecessária.
O Fluminense cava a própria cova.
O Fluminense tinha acabado de ganhar.
Cava a própria cova.
Gente, sério, assim, o Fluminense é o time que todos os outros 19 times estão olhando e já.
A ser batido.
Já tem gente secando o suficiente. Aí me vai o Fluminense depois de ter vencido a partida um dia antes, jogando
tudo
bem.
Vencido bem.
Em casa.
Conca desfilando.
Meu Deus. Parece que o Fred tá de sacanagem. Fala, não,
eu não
tá
sei
tudo
também.
Muito certinho. Vamos
Eu acho que, cara, se fosse...
emoção
o Fred, obviamente, é uma parcela totalmente errada. Mas se fosse só ele...
Exatamente.
Eu estaria mais aliviado. Se fosse ele que chegou e falou, não, marquei a coletiva aqui, sem ninguém, sem o pessoal, tipo, fora do Fluminense.
Lá,
porque eu
tô praia,
todo mundo com essa situação, vou jogar tudo no ventilador mesmo e pronto, ninguém vai me
desfazer
da ideia.
Pelo amor de Deus, é aquilo que vocês estão falando. Tudo bem o Fred ser um jogador importante, blá, 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 e não sei o que lá, blá, blá.
Tem que
o Muricy já disse que pra ele, Washington é a peça principal dele. Cara, pra que dar tanta importância pro cara? Eu acho que quem tá dando importância mais pro que a torcida tá falando é a imprensa. Desculpa.
Mas o papel da imprensa é esse.
Desculpa a nossa categoria mesmo, mas é desnecessário. E mais desnecessário ainda é o Fluminense cair nisso. sabe?
Não, eu
não
acho
precisa.
Assim, a minha imprensa esportiva adora uma crise, assim, um tipo de noticiário que bomba, né? Quem não gosta de ler, assim, um problema interno, uma coisa assim. Só que nesse caso, o Fluminense expôs o problema interno, ninguém precisou apurar nada.
Não, exatamente.
Foi o trabalho mais fácil que o cara já fez. Caraca, montei uma crise aqui com todos os dados oficiais, não sei o que.
Pegou então, a sementinha lá da discórdia, plantou.
Foi uma coisa boa. Ontem eu fiquei assim, gente, ontem a principal notícia tinha que ser a declaração do técnico do presidente do Corinthians falando besteira da arbitragem, tinha que ser essa. Essa notícia ficou durante um segundo na página principal lá do site importante lá. Dois segundos depois veio crise do Fluminense. Eu falei, puta que
pariu. Crise das Laranjeiras, achei incrível.
Desculpa aí.
Isso pra mim tem tudo a ver com o ego do Fred, gente. A Camila,
eu também fiquei pensando nisso.
No nosso último programa, a Camila defendeu o Fred. Você lembra quando a Aline falou que...
Era
o Fred
cara
tinha
dele.
Criado problema.
Não, isso
lá,
eu falo
tal.
Porque as pessoas. Dentro do Fluminense, as pessoas falam isso.
É, não, eu
dentro do Fluminense não existe.
Eu não posso julgar.
O Fluminense tá aí pra galera.
Eu não posso julgar porque eu não conheço internamente, entendeu?
Então, tipo, eu conheço menos ainda, mas eu julgo o Fred, porque. Eu acho o Fred. O Fred, pra mim, tem a típica cara do cara egocêntrico que não admite que as coisas sejam feitas. Do jeito diferente do que ele quer,
eu concordo
ele
com
tem
isso.
Que ser
só que assim,
time.
Foi o que a Camila falou. Nesse caso específico, uma coisa. Eu não me surpreenderia se o Fred tivesse conversado com um jornalista muito amigo dele e falasse tudo isso.
Não,
ia me surpreender. Só que o que é mais incrível.
Do jeito que ele fez.
É o consentimento do Fluminense.
A questão é a questão
mas
desse
é
caso.
Ele é mimado.
Que ele
o Fred é
falado, eu quero dar uma coletiva. É. Óbvio, o Fluminense não ia convocar uma coletiva sem saber o que ele ia falar.
É lógico. Não, e
então,
tava todo mundo lá.
Exatamente.
Ele anunciou que ia falar da lesão. Todo mundo sabia o que ele ia falar.
Exatamente.
Dentro do Fluminense. A questão que eu fico.
Por quê, cara?
Não, a questão é
ele
é mimado.
Ela não. Acho que ele virou assim e falou assim: o pessoal tá querendo muito saber. Tudo bem, o pessoal tá querendo saber.
Não, realmente. Eu acho que ele falar da lesão não tem problema. Porque realmente despertava essa curiosidade na torcida. Pô, quando o Fred vai voltar, né? Esse era o questionamento da imprensa, da torcida nos últimos. Era quando o Ronaldo ia voltar e quando o Fred vai voltar. O Ronaldo já voltou.
Ele podia ter falado que surgiu uma outra lesão e que, beleza, ele não tinha que ter atacado da maneira como ele atacou
tinha
o departamento médico.
Não tinha a menor necessidade.
Eu também.
Falado
e o mais revoltante é todo o consentimento que partiu dentro do clube. Ou seja, o clube, pô, montou um despreparo, né?
Porque mostrou um despreparo e mostrou. O clube mostrou totalmente uma descrença no departamento médico dele.
Eu
cara.
Acho que até que se essa descrença existisse, que pelo visto existiu, né? Pelo visto o clube tava
se eles deixaram fazer isso,
mas que
feliz.
Fizesse isso internamente. Falava, amigo, tá demitido aqui porque você errou.
Exatamente.
Você botou o cara pra jogar antes do que devia. Então, um abraço.
Pronto,
é assim que se faz nas empresas, né, cara?
O cara tá sentindo o quê? Ele falou que é uma torção, uma tendão, um negócio tendão.
Ah, ele teve um problema. Ele saiu do jogo Fluminense Botafogo, ele teve um estiramento na panturrilha de grau 2. De grau 2. Que demoraria, assim, 20 dias, um mês pra voltar.
E
mais
ele
ou
voltou
menos.
Antes?
Não, já passou. Só que o que aconteceu? Ele voltou a treinar. E aí, isso até o Ronald Torres, que é o preparador físico do Fluminense, falou também disso, que ele voltou a treinar continuou reclamando de dor. Falou que estava com dor, que não sei o quê. Depois de tal treino, sabe? Ficava com dor em tal atividade, não sei o quê. Mas aí, achavam que era porque, sei lá, segundo o Fred, né? Não dá para saber, né? Porque tem várias versões. O médico Fluminense falou que é normal, que é porque ele estava voltando, então era difícil mesmo. Só que aí não curava. Ele fez trabalho de piscina, não sei o que lá, e não passava essa dor. Aí foram fazer esse outro exame. Ele tá com uma lesão no mesmo músculo. Ele não foi curado, entendeu? Isso é a versão do Fred. O médico do Fluminense, não sei o que, ele nem deu a versão, né? A versão dele
não,
é
que ele falou que, segundo os exames, o Fred estava curado.
Mas
que a lesão que apareceu é outra.
Isso já caiu, né?
Então
isso.
Aí muda totalmente o quadro, né? Porque aí já não é culpa do médico.
Eu acho que a questão é assim, o Fred...
Você nunca vai saber.
A gente nunca vai saber.
É a mesma coisa do Kaká na Copa, que o Kaká falou que o Hulk sabia, que ele tava... É a mesma coisa, sempre tem esse problema de...
A questão é que eu acho que, assim, o Fred, ele realmente voltou e sentiu. E aí eu acho que não diagnosticaram imediatamente. E aí deu essa confusão toda.
Voltou e sentiu, não joga, cara. Só fala.
Mas ele não jogou.
Ele
não jogou, não.
Tô com dor.
Foi no treinamento.
Por que eu vou jogar isso, sabe, pro mundo? Não precisa.
Não, aí chega pro preparador físico e fala: olha só, eu tô achando que eu tenho uma lesão. Aí ele faz como ele fez. Foi pra São Paulo, fez um outro exame com outro médico. Agora, qual a necessidade de você botar
segundo
isso na imprensa?
Segundo o Fred, ele não foi atendido, né?
Eu acho que o Fred ficou com raivinha, falou assim, ah, não, porque ele falou que tava bom, não tô bom, então...
Mas não, o certeza, certeza que o Fred ficou
o Fred com
raivinha, porque o cara falou isso, de que ele tava só inseguro, não sei o que lá. E aí, pegou mal por parte dos torcedores. Isso pegou mal mesmo. Tinha muita gente falando, cornetando o Fred, porque falou, ah, não quer voltar, porque o médico falou isso, que era insegurança. Uhum. E aí o Fred resolveu jogar as paradas no ventilador, porque ficou puto, jogou no ventilador.
Ele não podia o Fred que vai fazer isso, beleza. O Fred é maluco, o Fred é retardado. Ah, mas o que não pode é o Fluminense.
Esse é o ponto central.
Não é a primeira vez que o Fred faz isso. O Fred tem essa mania. Quando alguém fala alguma coisa que ele não gosta, ele já vai. Não, vou escrever uma carta aberta aqui, criticando, e vou
ele
falar.
Ele vai no site dele e escreve a carta aberta.
Mas eu tô falando que o Fred tem essa mania. E o Fluminense errou de não ter freado ele dessa vez, porque o médico tava errado de divulgar a informação pra torcida. Mas o Fred não tem direito de...
A questão é, tá todo mundo, eu acho que tá todo mundo um pouco errado, né? O Fred, o médico. Eu acho que quem tá mais errado é o Fluminense. Porque o Fluminense deixou essa crise se espalhando.
Então, falta de comando. Fica a dica aí pra assessoria do Fluminense, pro Fluminense.
Quiser contratar a gente aí.
Quem
gente
quiser contratar,
pode deixar que eu abafo as crises, entendeu? Vai, comigo
ela
não
dá
lá,
tapa
não.
No ele todo, se for falar
manda
besteira.
Manda o Fred entrar em campo. Entra em campo aí, meu filho. Vamos lá, vamos jogar.
Tu não é caveira, não. Fala logo, Camila.
Agora, ontem até tava engraçado, tava falando com os amigos meus tricolores. Quem deve estar rindo a toda essa história é o Washington, cara.
Ele deve estar vibrando.
Teoricamente, ele foi contratado para ser Zé do Fred, que era lógica, né? Porque o Washington, tecnicamente, muito inferior ao Fred. Você vê o jogo Fluminense, é muito inferior. Mas ele, pô, tem estrela, dá as caneladas lá dele pro gol.
Você acha que o Fred tá com tanta raiva, por quê, né?
E aí...
Tá
aí,
perdendo espaço.
Mas eu acho que é muito difícil, cara. Eu sei
na cabeça dele...
Talvez se não tivesse o Washington, o Fred fosse, assim, mais requerido, assim. Pô, todo mundo tivesse mais em cima, assim.
Não, se não tivesse o Washington, tava tudo... Tava ferrado.
Eu acho que
ninguém
ia ser muito mais pressão em cima do Fred pro Fred voltar logo.
Eu acho que ia ser pior ainda.
Eu acho que o Fred quer isso. O Fred quer se sentir mais querido.
Ah, eu não tenho dúvida.
Gente, o Fred... O problema é o Fluminense.
Eu acho que, na verdade, não tem como ele sentir mais...
Resumindo, o Fluminense deu um banquete pra todo mundo, porque todo mundo queria que ela instalasse uma crise no líder do campeonato.
Lógico.
O Corinthians... O presidente do Corinthians deve estar rindo agora.
Tá rindo, até porque...
Ele tá adorando.
Se ele ganha, o próximo jogo empata, né?
Até porque ontem ele falou uma besteira de arbitragem e ninguém falou nada.
Então essa crise tá beneficiando muita gente.
Tá
rapaz.
Mesmo.
Tá,
muito 19
clubes. Fora do Fluminense...
Ah, não, sem dúvida.
Você ouvir, se quiser saber o final dessa história, cenas dos próximos capítulos no próximo Futebol
Mulher.
Na
mesma hora, no mesmo local.
Isso, galera. Então... Passando agora para uma outra crise. Uma crise, na verdade,
até tem outra
crise de relacionamento.
Crise conjugal.
Crise, né, cara? Hoje foi só crise.
Só um abriu para apagar esse fogo aí, né?
Wayne Rooney.
Bombeiro.
Aí, falei bem, Marcela?
Wayne Rooney.
Ele tá pegando geral? Só que ele tá...
Já pegou.
O problema é que ele pegou geral fora, né? Lá das concomitâncias dele, lá dos
curitibanhas. Explica a história, Priscila. Explica a história.
Então, o que aconteceu? Quem vai explicar aqui é a Marcela. Marcela, fala aí, você que é toda entendedora de Inglaterra.
Entendedora dessas coisas?
Super entendedora dos relacionamentos da seleção da Inglaterra. Tô por dentro. Não, o que aconteceu foi que o Rooney, na época que a esposa dele estava grávida, eu nem sei quantos anos seu filho dele deve ter,
foi no final do ano passado,
quase um ano não, tem tipo 6 meses.
Ele nasceu em fevereiro.
Ah, é?
Tanto que o Rooney não foi no jogo da Champions que o filho nasceu, um troço
esposa dele estava grávida e ele, segundo o jornal que divulgou as informações, teria traído a esposa mais de uma vez
com uma
prostituta de luxo que inclusive virou meio namoradinha dele. Levava a menina pros restaurantes.
1.300 libras.
Ele pagava pra uma agência, que era tipo, era terceirizado o serviço. Pagava pra uma agência. Nada, depois de um tempo, ele começou a tratar diretamente com ela, porque ele queria exclusividade, etc e tal. E depois de um tempo... Acho que ele deve ter terminado com ela na época que o Terry foi pego com a boca na botija.
Ele ficou uns 3 meses, eu acho.
Isso aí deve ter dado um choque de realidade nele. Só que, infelizmente para ele, a história veio à tona.
Ela contou.
Ela resolveu contar.
Eles são muito burros, cara.
E tem fotos e tudo mais.
Nada mais é do que uma Elisa Sabonete. mood internacional.
Não, ele não matou ninguém, viva, né?
E viva, por enquanto. Nós
ele não
sabemos.
Matou ninguém.
A sorte dela é que foi o Rooney. Se fosse o Bruno.
Ah, rapaz. Tá vendo? Tem gente que tá com o comum virado pra lua.
Mas então, aí.
De futebol.
Aí a história veio à tona, né? Agora, depois da Copa e tal, não sei o quê. E, pelo que parece.
Vai ser
ele não vai conseguir. E não, mas isso porque a esposa do Rooney, a Colleen, já tinha perdoado ele algumas vezes de traição. Inclusive com uma mulher que é conhecida como vovó.
É.
De 40 ou 58 anos.
48 anos.
Acho que era 48 anos. Então, assim, o Rooney já é uma pessoa meio. Né, assim.
Pulou uma cerca.
É, só que a esposa dele falou na autobiografia dela. Ela tem uma autobiografia. Que quando ela traiu dessa primeira. Quando ele traiu. Ela nessa primeira vez, eles ainda não estavam realmente juntos e tal.
Não, ela disse que eles não tinham nem dormido juntos ainda.
Então ainda.
Ah, então.
Beleza.
Ok.
Mas parece que agora, até porque ela é atacada, essa mulher é o egg atacada, parece que dessa vez não tem. Ele vai... e aí, os jornais falaram que o Rooney teria inclusive dito para amigos que queria sair da Inglaterra, porque o. Sair do Manchester United, que ele tá tratando a renovação de contrato
dele.
É, o
Alex Ferguson
queria. Pois é, mas o Ferguson, inclusive, é muito engraçado.
Ferguson, sensacional.
Ele falou pro Rooney, que tava com a seleção inglesa, falando que a primeira coisa que ele tinha que ligar era pro Ferguson, pra dizer como é que ele tava. Antes de falar como esposa dele, ele tinha que falar com o técnico, pra poder dar explicações sobre o que aconteceu.
Porque ele traiu foi o Ferguson, não foi a Colleen.
É um danadinho. E ainda tem uma informação extra aqui, que ele pegou ainda a amiga da mulher, dessa mulherzinha, dessa...
Não, ele teria sugerido um homenagem.
Ela não, parece que ela realizou, né?
Realizou.
Era um sonho dele.
E ainda disse aqui, ó.
Ela dá detalhes,
Ele queria fazer um sexo a três e eu chamei uma colega.
A esposa do Rooney tá com ele... Há muitos anos antes dele ser também, famoso, já era namoradinha de infância, né?
Tem que respeitar,
né?
A esposa dele, porque, porra, o Rooney é muito feio.
Pois é.
Tudo bem que ele é rico, ele é muito rico.
Tudo bem que ela deve ter tido um olho, assim, falou, não, esse daí vai dar certo.
Ela foi, é aquela maresteira das peneiras.
Ela mexeu,
Vai ver a peneira de garoto de 10, 11 anos já.
Agora, assim como
a crise... Acho digno.
Assim como a crise no Fluminense, o ouvinte que quiser acompanhar como essa história vai terminar, continue ligado no Futebol Mulher.
Isso, e você que quer saber um pouquinho mais também desse assunto em especial, vai lá no nosso Twitter agora, que a matéria tá lá pra você que...
No blog também, te escreve
no
especial.
No blog, tem muita coisa interessante pra vocês.
Suas grandes traições.
A Maria Luísa está fazendo um super dossiê sobre os casos dos jogadores.
Os escândalos sexuais de futebol, eu vou fazer.
Escândalo, hein? Arrasa, né?
Então, pô, tem muito, hein? Vai ser um
tem
livro.
Muito, tem vários.
futebol-mulher.blogspot.com twitter.com/futebolmulher são os nossos endereços fora aqui da audiotivo.com, claro que...
Se você está escutando, você está...
É claro, e você está na rádio e também só lembrando que tem muitos outros programas bem legais na rádio também. Eu acho que o nosso é muito legal.
Eu participei do Prorrogação essa semana.
E a Maria Luísa... Maria Luísa está muito famosa, né? Daqui a pouco
só tinha eu, o Luiz
demais.
E o Bruno.
Acho que você vale por 5.
Eles estavam... É bem melhor que aqueles meninos lá.
É, também acho. Então é isso, Futebol Mulher fica por aqui. Tchau, Malu.
Tchau, Priscila. Tchau, ouvinte do Futebol Mulher.
Valeu, Camila Nogueira.
Valeu, beijo.
Valeu, Marcela.
Tchau, tchau.
Um beijo. Até segunda-feira a gente tá aí com muito mais análise tática e estética do futebol brasileiro. Beijo. Tchau.
Foi fugir de nós. Erros e acertos
Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.